A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Mais uma semana chegamos aqui para a gente bater aquele papo gostoso, ouvir música bacana, não é? Hoje em dia isso é muito importante, ouvir música bacana. E, como sempre, estamos com o nosso convidado aqui para a gente poder bater o papo. Hoje, colocando no ar o programa Sons do Brasil número 437. Estamos nos aproximando do número 500 aí, mas continuamos aqui na batalha. Estamos recebendo hoje, como eu disse, o nosso convidado, ele que é natural de Campina Grande, na Paraíba, nosso querido Nordeste, mas radicado no Rio de Janeiro. Hoje ele desenvolve todo o trabalho dele lá. Ele que é cantor, compositor, músico e produtor musical. Quero convidá-lo para se achegar mais até o nosso papo aqui. Luan Ives, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Oba, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Que alegria, Serginho. Obrigado aí pela oportunidade.
Eu que agradeço você, Luan, que não digo que eu conheci o trabalho dele através da plataforma Groover, mas foi onde eu acabei me aproximando e achei interessantíssimo esse trabalho e falei, cara, vamos pro Sons do Brasil bater um papo, contar um pouco de história e apresentar esses trabalhos aí. Então, Luan, obrigado mesmo por você aceitar o nosso convite e principalmente confiar no nosso trabalho aqui para que a gente possa apresentar um pouco mais do seu trabalho e da sua história.
Oba, maravilha. Eu que agradeço. Na verdade, o Sons do Brasil apareceu lá pra mim na plataforma e eu, como músico independente, artista, aproveitei, né? Já mandei. E que bom que você gostou. Acho que valeu a pena. Rolou uma conexão aí. Cá estamos juntos no programa aqui.
É isso. E pra gente iniciar esse papo aqui, Luan, a gente não pode deixar de ressaltar aqui o seu laço sanguíneo, não é? Afinal de contas, com essa união toda, não tinha como você seguir carreira diferente. Luan, registramos aqui, filho da cantora, nossa querida Elba Ramalho, e também de Maurício Matar. Isso daí, pra ti, já foi um ponto meio que direcional pra que você se embrenhasse dentro da música, Luan?
Olha, eu acredito que sim, né? Eu acredito que tem coisas que vêm no sangue, né? Então eu tenho os dois lados aí. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles trabalham com música, eles começaram atuando, minha mãe no teatro, meu pai também, e os dois depois caíram pra música. Minha mãe, claro, né? Ficou famosa por ser cantora, e o meu pai como ator, mas que também é cantor e músico também, compositor. Então acho que eu puxei um pouquinho dos dois, né? Peguei ali o que eu queria ali dos dois, né? Que eu tava preparando pra vir. E eu acho que era inevitável, era um caminho que já estava traçado e é um prazer enorme ser artista brasileiro e poder produzir e trabalhar nesse país que é tão rico culturalmente. É muita felicidade, só tenho a agradecer.
E com tudo isso, você começou bem cedo, não é? Com o envolvimento com a música. Desde os 10 anos já pintou um piano para você e a partir dali só foi crescendo e se envolvendo cada vez mais com isso.
Na verdade, eu não tenho muita memória, não. Me lembro que eu comecei com 10 anos no piano porque minha mãe insistiu mesmo pra eu fazer aula e tudo mais, mas eu nunca me interessei muito por música, não. Eu acho que eu já vivia num ambiente tão musical, com muitos artistas, dentro dessa coisa toda de festa, de show e de viagem, que eu não despertei tão cedo assim, não, pra música. Mas aos 10 anos comecei a fazer aula de piano ali, por insistência dela. E aí, aos 14, 15, foi quando eu comecei a ficar naquela era, né, adolescente. Chegou e eu comecei a ficar rock and roll. E aí, escutando Queen, Led Zeppelin, Beatles, aí eu falei, cara, que piano que nada, vou pra guitarra. E aí comecei a fazer a aula de guitarra. E aí não durou muito tempo não, essa fase rock and roll assim. Eu amo rock and roll, amo progressivo. Mas aos 17, 18 anos eu comecei a descobrir a música brasileira mesmo. Com Tom Jobim, principalmente, como o carro-chefe, Chico Buarque. E eu, nossa, eu escutava aquelas composições do Tom, do Chico, eu falava, nossa, que coisa maravilhosa. E aí comecei a estudar o violão. E aí, curiosamente, eu comecei a compor também nessa idade. Aos 17 eu fiz a minha primeira música, Imo Seio, que tá até no meu primeiro álbum, esse anímico. E aí eu fui seguindo esse caminho, assim, de compor. Mas compor pra mim, uma coisa de tocar pra mim, cantar pra mim, fazer tudo muito pessoal, uma coisa muito intimista, muito solitária até. E é isso, aí minha vida foi seguindo até que lá pros 18, 19, acabei a escola, né, acabei de estudar, falei, cara, e agora? Porque agora a vida começa a chamar, e aí, vai ser o quê? E aí eu falei, cara, antes de definir isso daí, eu quero estudar, quero fazer uma coisa acadêmica, né, com a música. E aí escolhi estudar lá fora do país pra ter experiência também de ser só mais um, que eu acho que às vezes é importante pra gente ter um pouco de perspectiva diante do mundo, o que que a gente é mesmo, né, se eu tenho talento mesmo pra isso, perante aquelas pessoas que o fato de ser filho de artista é irrelevante. Então isso foi muito bom, fui me formar lá na Berkeley, em Boston, nos Estados Unidos, e foi ótimo, nossa, foi uma experiência maravilhosa de vida, principalmente, de conexões e de explorar novas culturas. Eu já conheci o jazz, mas lá eu vivi o jazz, o blues e toda a cultura americana, de estar num outro país, com outra língua, e que tem muitos estudantes de vários outros países, jovens, então assim, nossa, foi espetacular. E aí voltei pro Brasil, e aí finalmente, foi quando eu falei, beleza, vou voltar pro Brasil, aí reformei o estúdio da minha mãe, que era de ensaio, pra um estúdio de gravação profissional mesmo, e até hoje estou aí tocando em frente, o estúdio Gigante de Pedra, né? Tô fazendo as produções aí, trabalhando com isso, produzi meu primeiro álbum, e é isso, seguindo na carreira.
Que belo início, tá começando um bom papo, mas eu quero fazer uma coisa diferente agora aqui, Luan, já te apresentamos do lado verbal da coisa, eu quero começar a apresentar musicalmente, então vou pedir pra você indicar uma música pra gente começar a parte musical dos Sons do Brasil de hoje.
Oba, vamos nessa, maravilha. Então, a minha indicação aqui é pro meu novo EP, chamado Avante. O meu primeiro single, que saiu no final do ano passado, chamado Vivaz. Gosto muito dessa música, essa música tem uma pegada pra frente. Foi uma música que eu ousei um pouco aí na produção, de começar um voz e violão, com uma coisa que parece que é intimista, e depois ela cresce e vai pra um lugar completamente diferente, com beat, com elementos diferentes. Uma música que eu gosto muito, escolhi ela pra ser o primeiro single, carro-chefe aí, eu abri alas desse novo EP e eu vou escolher aqui para abrir também essa parte sonora aí do programa.
Vamos lá então, Vivaz com Luan Ives, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 437, e a gente já volta para continuar o papo.
Vida bandida, vida insana, quem vai pagar pra ver? Vida maravilhosa, vida pra quem só quer viver. Vida fugaz te faz sofrer, vida vivaz te faz crescer. Vida bandida, vida insana, quem vai pagar pra ver? Vida maravilhosa, vida pra quem só quer viver. Vida fugaz te faz sofrer. Vivaz te faz crescer. Quem sempre espera nunca alcança. Quem nunca erra sempre dança, sem saber o que pode aprender. Vida bandida, vida insana, quem vai pagar pra ver? Vida maravilhosa, vida pra quem só quer viver. Vida fugaz te faz sofrer. Vida vivaz te faz crescer. Quem sempre espera nunca alcança. Quem nunca erra sempre dança, sem saber o que pode aprender. Com beijo que cola, tira o fôlego, molha. Fogo que queima, dá prazer. O corpo arrepia, nossa pele nua. Sente desejo por você. Vida bandida, vida insana, quem vai pagar pra ver? Vida maravilhosa, vida pra quem só quer viver. Vida fugaz te faz sofrer. Vida vivaz te faz crescer. passa sem saber o que pode aprender. Com beijo que cola, tira o fôlego, molha. Fogo que queima, dá prazer. O corpo arrepia, nossa pele nua. Sente desejo por você. Com beijo que cola, tira o fôlego, molha. Fogo que queima, dá prazer.
Voltamos então depois de Vivaz com Luan Ives. E Luan, bom, você já falou do estúdio gigante de pedra, ou seja, ele é a sua bate-caverna, é da onde tudo sai ali. Inclusive o seguinte, como você falou dessa questão dessa sua formação e tal, depois de tudo isso, você na verdade veio pra cá e apesar de, como você disse, estar fazendo suas músicas, suas composições, que era uma coisa mais pra você, você meio que direcionou o seu trabalho dentro da música mais pro lado da produção musical mesmo, né? Você acabou desenvolvendo um trabalho de produtor musical até antes do que o de cantor, é isso mesmo?
É isso mesmo. Na verdade, a coisa de ser artista, né, de botar pra fora minhas composições, minha arte, veio bem depois. Eu voltei pro Brasil mais ou menos no final de 2012 pra produzir uma banda aqui do cenário do Rio de Janeiro, até que acabou depois. E aí, o estúdio nem tinha ficado pronto, eu tava ainda reformando, fazendo um monte de coisa. Minha mãe já quis entrar no estúdio e eu acabei coproduzindo com o Yuri Queiroga o álbum do Meu Olhar Pra Fora dela, como produtor lá, assinei junto. Foi bem legal, foi a primeira experiência do estúdio aí, foi a estreia, né, do estúdio. Assim, pra ver se tava bom mesmo, tava prestando. Foi ótimo, assim, foi uma ótima experiência. E primeira experiência, assim, produzindo minha mãe também. E aí, desde então, fui produzindo outros artistas independentes, assim, do cenário musical aqui do Rio de Janeiro. E até que chegou um ponto, assim, na minha vida em que eu falei, bom, beleza, produzir os outros é muito bom, muito legal, até hoje eu faço, um prazer enorme, mas eu acho que eu tô precisando agora navegar nas minhas músicas, na minha arte. E aí, a partir de 2017, foi quando eu comecei a produzir ali, a juntar o repertório, me preparar quanto artista para juntar as composições que eu gostaria de botar no mesmo álbum. E só em 2019 eu consegui lançar o meu primeiro álbum chamado Esse Anímico. São 13 músicas autorais aí, também independente. Nossa, fiz umas loucuras lá, músicas de 8 minutos, 7 minutos, mas eu consegui botar, assim, tudo pra fora, sabe? Foi um trabalho bem catártico, assim, e muito especial pra mim. Foi esse o ponto de partida da minha carreira artística, né?
Não, eu tô falando que responsabilidade, a primeira produção é logo o da mãe, então ali tinha que meter a cara. E o seu primeiro álbum, como você falou, também é aquilo, aqui eu posso viajar na maionese, aqui é meu, então aqui eu posso usar ele como, entre aspas, um campo de testes aqui pra ver como é que funciona tudo isso. E saiu Esse Anímico, tá, onde vem esse nome?
Então, na verdade, esse nome é uma criação também minha. É a junção de duas palavras, essência com anímico. Então, essência, né, acho que todo mundo sabe, e anímico é qualidade da alma. Então, eu juntei essa coisa aí de essência com anímico e ficou Esse Anímico. Ia soar mais original e mais inovador, assim, autêntico, do que botar a essência da alma, entendeu? Eu falei, pô, vamos um trabalho diferente, com músicas diferentes, com uma pegada alternativa, experimental, quer saber, nos arranjos, na composição, e tudo na produção, e aí eu criei esse nome.
É, diferente, né? Por isso que eu perguntei, eu falei, Esse Anímico? Rapaz, nunca vi essa palavra, agora pronto, tá explicado então de onde vem isso. E com essa questão da produção dos artistas independentes que você fez aí, antes até mesmo de trabalhar o seu álbum, como é que foi pra você, cara, de repente, tá vendo tudo isso que tá sendo produzido no Brasil hoje, a gente frisa muito, se a gente for analisar tudo que é produzido em termos de música no Brasil hoje, cara, é uma enormidade, é uma quantidade de músicas e muita coisa bacana sendo produzido. Infelizmente, não digo nem que a grande mídia não olha, é que não tem espaço para tudo isso. A verdade é essa, não é? A gente fica aqui tentando abrir espaço. Eu mesmo, se fosse para mim abrir espaço para tudo que eu recebo, que eu acho legal, que tem que ir, eu tinha que fazer um programa diário duas vezes ao dia, entendeu? Porque é muita coisa bacana que você recebe. E você ali também já compondo as suas músicas e também recebendo esses trabalhos que vinham de fora aí para você produzir, muita coisa bacana caiu na mão ali, não é?
Com certeza. Na verdade, eu acho que o Brasil sempre foi um país muito rico culturalmente e tem esse veio artístico, esse cancioneiro muito forte. Então, em cada região do Brasil, você vai achar, às vezes, compositores, cantores, artistas que são únicos, que traduzem uma linguagem ali muito própria do lugar, né? Então, assim, eu gosto muito de música étnica. Eu me inspiro muito em músicas de regiões diferentes, de países diferentes, porque eu acho que você consegue se conectar com a essência ali do povo. E o Brasil tem muito isso. Cada região você vê como é rica na sua cultura ali, na sua sonoridade. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu tive a sorte, assim, o prazer de trabalhar com alguns artistas que tinham isso também. Desde banda de rock, que eram os Ganeixas, que eu produzi. Eu trabalhei com o Gui Lopes também, que tá aí na Batalha, um artista independente. Laila Nassan. Então, são artistas completamente diferentes, mas todos independentes, com músicas autorais e com essa verve, né, da música, super talentosos. Então, acho que é isso. Não dá muito pra gente exigir espaço pra todos, né? Porque é algo muito desafiador também. Mas eu acho que todo mundo tem espaço. Não dá pra gente disputar, assim, competir, mas eu acho que colaborando, todo mundo se unindo, assim, dá pra gente dar um pouquinho de atenção pra todos. Eu acho que tem muitos que merecem aí, que estão nessa pegada aí na batalha.
Legal. Luan, vou pedir licença para você, vou dar o primeiro pitaco do programa hoje em nome dos Sons do Brasil aqui. Estamos trazendo um trabalho que recebemos pelo e-mail, que é de uma banda lá da Bahia chamada Colibri e que tem a participação e a parceria do rapper Vandal. Ela se chama Quem Será? Uma coisa meio progressiva, meio étnica, meio new age até, falando assim. Vocês vão ver que é uma viagem muito interessante dessa música. E a gente vai tocar pra galera curtir aqui. E a gente se encontra aqui no segundo bloco. Vamos lá então com Colibri e Vandal e a música Quem Será? Thank you.
lutar pra acabar, mas eu não vou te perder, você não vai me deixar. Vamos lá, vamos lá, meu tempo tá pra acabar, eu vou viver sem você, eu vou me aventurar. A despedida quando vem é pra gente buscar, eu vou lembrar do que eu vivi pra você me ensinar. Quando eu pensava em sorrir, eu pensava em te amar. Quando eu pensava em estar aqui, eu pensava em estar lá. Você não vai me deixar, porque eu nasci pra você. Mas já que você quer ir, vá. Eu quero que você vá. Se você não tá aqui, se você não for sorrir, vá. Você é fria demais, você é quente demais. Você não sabe o que quer, você só tira minha paz. Faz assim, eu não matei querubim, só devolva minha fé, você sorrindo pra mim.
Cada dia mais eu tento me encontrar.
Se você não for sorrir, vá.
Cada dia mais
só devolva minha fé, você sorrindo pra mim.
Você não houve tempo de piscar.
Mas já que você quer ir, vá.
Foi
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Andava por aí pensando no vai e vem de todo dia. Minha história se passando como na tela de um cinema. Tanto choro, tantos risos desfilando pela pista. Me peguei até sonhando novos ares pela vista, embarcando em aventuras, quem sabe até em outra língua. Tanto choro, tantos risos desfilando pela pista. E você, andava por aí pensando vai e vem de todo dia. Minha história se passando como na tela de um cinema. Tanto choro, tanto riso desfilando pela pista. E você, por onde anda? Tá de boa sem vintém, à espera de um milagre que nunca chega. E você, por onde anda? Tá de boa sem.
De volta no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 437, que hoje recebe Luan Ives para esse bate-papo. E acabamos de ouvir mais uma música do EP novo dele, que é o Avante, que é a música Por Onde Anda. Luan, fala pra gente então de Por Onde Anda.
Por Onde Anda é o segundo single desse EP aí novo, lancei no começo do ano. É uma música que fala um pouco do cotidiano, dessa coisa da gente devagar por aí, às vezes no nosso próprio pensamento, pensar sobre a vida, sobre o dia a dia. É uma música bem urbana. Eu misturei elementos um pouco de neo soul, música brasileira com reggae. E é uma música que eu fiz uma mistureba ali, um caldeirão, e ela ficou bem legal, assim. Ela tem várias influências ali, desde jazz a blues também. Então, é uma música bem bacana. Foi uma aposta minha aí pra esse EP.
Seguindo então aqui, falamos do seu primeiro álbum, que foi o Essenímico. Em 2020 surgiu o seu primeiro EP. O primeiro Essenímico tinha sido um álbum fechado com 13 canções, como você falou. E em 2020 vem um EP muito especial, porque teve uma homenageada, né? Teve uma musa inspiradora para isso. Fala pra gente a respeito do De Pai pra Filha.
É, na verdade, 2020 foi um ano muito especial para mim, que eu fui pai pela primeira vez. Em abril, 16 de abril, nasceu minha primeira filha Esmeralda, e era o começo também da pandemia. Então, tudo aquilo que eu tinha preparado pra sair, pra fazer show, pra divulgar toda a coisa do primeiro álbum, caiu por terra, porque era um momento humano, né, da humanidade, assim, muito difícil. E eu redirecionei e me inspirei novamente pra entrar em estúdio e fazer o EP De Pai pra Filha, com 5 composições aí autorais também, e que tem cantiga, tem canção, tem um pouco de reggae, tem uma mistureba que eu sempre faço, assim, que eu dou uma juntada, e é um EP especial todo dedicado a ela. É um EP feito durante a pandemia e de forma bem caseira mesmo, bem doce, suave, assim, com composições mais delicadas, assim.
Isso até que eu ia perguntar pra você, nós falamos do Essenímico ali em 2019, quer dizer, na verdade você acabou não levando isso pros palcos. Você lançou o álbum e não deu tempo de levar isso pros palcos, então. Ele foi um álbum que foi lançado e até aí ficou só no álbum mesmo.
Pois é, foi um álbum que fiz o registro ali, né, do álbum, mas na hora de levar pra rua, né, fazer show, mostrar assim pro público, eu não tive como, né. E agora eu acho que eu vou ter a oportunidade de voltar de novo aos palcos e levar um pouco desse repertório aí com shows e tal, mas realmente naquele momento não deu. Então fiz aquilo que todo artista que tem criatividade, tem, graças a Deus, um estúdio, né, eu fui fazer. Entrei em estúdio de novo e fui gravar. Tava inspirado e fui criar.
E nesse período, até aproveitando, falando do momento da pandemia, que foi aquela maluquice toda que ninguém estava esperando, né? Ninguém estava preparado, na verdade, para isso. Você aproveitou para fazer pelo menos algumas lives aí, que foi uma coisa que aconteceu muito naquele momento. O Esse Anímico, pelo menos, rolou em lives ou nem isso rolou?
É, foi o único que deu pra fazer foi isso, foi rolar em algumas lives, assim, pessoais e de outras, assim, plataformas, mas foi o único que eu consegui apresentar mesmo, assim, de algumas composições desse trabalho. Por enquanto, né, porque, assim, ainda tô aqui e vou levar, pretendo levar, tô me preparando pra levar algumas coisas, mas desse trabalho específico até hoje eu só consegui durante as lives.
Vamos mandar mais um som pra eles, Luan? Nossos ouvintes estão sedentos aí pra conhecer esse som todo aí, o que, que a gente pode tocar pra galera agora?
Vambora! Vamos agora de Princípio do Amor, uma música que fala um pouco dessa coisa de nova era, uma pegada mais otimista, humana, pra cima, e um pouco dessa conscientização planetária aí de meio ambiente, de nova humanidade. Eu acho que essa música tem uma pegada bacana também. Ela é um pouco mais pop, mais rock, acho que a galera vai curtir.
Princípio do Amor com Luan Ives, então, agora aqui no Sons do Brasil. Vamos ouvir e já voltamos aqui para continuar o papo.
Adiante sempre espera uma nova primavera. De avião, barco, a vela, pelo céu sobre a terra. Segue o mundo a girar, a todo instante, em todo lugar. Do início até o fim, aprendemos com este ser que só sabe nos amar. Para além em todo lugar, do início até o fim, aprendemos com este ser que só sabe nos amar. Para além de toda dor, ensinando a despertar o princípio.
Voltamos então depois de Princípio do Amor com Luan Ives. E Luan, nessa nossa sequência cronológica aqui, 2021, você voltou a produzir mais um trabalho da sua mãe, só que aí já de uma forma diferente, claro, um pouco mais experiente como produtor e também como parceiro de algumas músicas dela, não é? Que inclusive esse álbum foi indicado ao Grammy. Como é que foi esse reencontro, digamos assim, 7 anos depois com sua mãe no estúdio para produzir um trabalho dela ali e agora também não mais em parceria com o Yuri Queiroga, mas sim você sendo produtor direto desse álbum. Como é que foi essa evolução dos 7 anos aí?
Então, foi um pouco interessante porque a pandemia afetou todos nós, né? E ela em casa, vendo eu gravar o EP lá de Pai pra Filha da Esmeralda, eu acho que ela ficou... Foi atiçando também nela aquela vontade de gravar, não tinha muito o que fazer, e ela também, né, adora fazer show, não para de fazer show nunca. E aí ela falou, ó, filho, quero entrar em estúdio. Eu falei, mas mãe, não dá nem pra chamar músico. Eu falei, tá, vamos lá, vamos fazer remoto, cada um grava em casa do jeito que dá, porque a gente se adapta, né, às adversidades e a gente segue em frente. E esse álbum foi muito isso. O Eu e Vocês, o álbum de 2021 dela, foi um álbum muito bacana, porque ela juntou algumas coisas, assim, mais regionais, e um repertório um pouco mais moderno também, assim, diferente, que eu pude meter mais a mão, assim, ser mais mão na massa. Então, foi um álbum bem especial de pandemia também, Eu e Vocês. Tem umas 2 composições minhas lá, teve umas coisas especiais nesse álbum.
Legal, e principalmente a indicação ao Grammy, né? Eu acho que, pegando um profissional produtor aí, independente de ser um álbum caseiro e familiar, vamos dizer, mas a questão de ter esse nome linkado a uma indicação ao Grammy, porque eu falo pro pessoal, muitas vezes uma indicação já é um prêmio, assim, tão grande quanto, de repente, você ser o premiado, né? Porque são tantas produções que acontecem durante o ano inteiro ali, e de repente você foi um dos indicados como produtor daquele álbum ali, quer dizer, o seu álbum que você produziu foi indicado. Eu acho que isso pro profissional produtor é uma coisa diferente, dá uma sensação diferente, eu diria. Não é isso, Luan?
É por aí, acho que tem uma coisa do reconhecimento, né, da valorização, da gente não somente se achar competente, mas ter a nossa competência reconhecida pelo meio acadêmico também, né, pelos profissionais, pelos especialistas, por aquela, digamos assim, a referência no que a gente fala de música, né. Então, esse álbum foi muito desafiador por causa da pandemia, né, de conseguir ajustar, fazer uma produção remota com os músicos em casa e mandando coisas, e às vezes chegava coisa errada, e às vezes chegava, tinha que refazer em casa. Então, assim, foi bem desafiador, e ter essa indicação foi bem legal. Fiquei muito feliz também. Nós ficamos todos.
E falando do Estúdio Gigante de Pedra aí, Luan, você tá aberto aí a receber a galera que tiver a fim de fazer essa produção, que te procurar aí. O estúdio tá aberto para isso, né? A gente tá falando muito do seu trabalho como compositor, vamos falar inclusive mais do EP Avante daqui a pouco, mas o Luan Ives, produtor, tá à disposição aí para quem quiser trocar uma ideia e desenvolver um trabalho novo, não é isso?
Sempre estou à disposição. E inclusive tem muita novidade chegando aí. Tem um artista de Brasília que fez uma produção comigo. Em breve deve estar lançando aí um EP dele também. É, tem uns artistas que eu não gosto muito de dar spoiler, mas tem gente aí, tá preparando aí produções novas. Então o produtor tá sempre ativo aí. Fora o novo álbum da minha mãe, né? Que tá aí saindo do forno aos pouquinhos. Estamos lançando, né? De single em single, e acho que até o final do ano, ou no começo do ano que vem, deve sair o álbum inteiro.
Luan, eu vou convidar você para pitaquear agora aqui no Sons Brasil, usando o nosso verbo aqui, é pitaquear. Então, eu quero saber o que você traz aí de interessante para os nossos ouvintes conhecerem.
Maravilha! Então, meu pitaco aqui vai para essa música nova, maravilhosa, da Kwazi. Kwazi, que para quem não sabe, é crioulo e significa raça. Eles são os meninos aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, o baixista deles é um grande amigo meu, de infância, assim. Então, tô muito feliz de estar podendo apresentá-los aí aqui na rádio, dar essa oportunidade também, porque eles estão aí na batalha e são muito talentosos. Vamos de Não Tem Como Negar, da Kwazi. Espero que vocês gostem.
É isso aí. Vamos lá então, pitaco do Luan Ives aqui no Sons do Brasil 437, Kwazi, e a música Não Tem Como Negar. Vamos curtir essa indicação. A gente volta aqui para se encontrar no nosso terceiro bloco. Thank you.
que ela me desarma. Encerra todas as discussões. Esquece as mágoas que guardou pra mim. Transforma tudo em sentimentos bons. Circunstâncias adversas ou não, sei que as nossas crises chegam pra pôr à prova todo esse nosso amor. Deixar de lado todo esse rancor, exposição de um quadro mal pintado que não faz jus à nossa obra-prima. Me basta só o seu jeito de olhar. O resultado é minha rendição. Com tantas circunstâncias adversas, não sei que as nossas crises chegam pra pôr à prova todo esse nosso amor. Deixar de lado todo esse rancor. Exposição de um quadro mal pintado que não faz jus à nossa obra-prima.
Ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sou feitiço com esse teu olhar, surda. Finge que não escuta só pra me irritar. Boba, acha que me engana com esse celular, só que não. Lira, canta melodia como sabia. Dança, essa bailarina sabe rebolar. Prosa, de contar vantagem se não gloriar.
Thank you.
sem pestanejar. Muda, solta logo o verbo quando quer brigar. Santa, me veio com essa sem me consultar. Não sei não. Falsa, fiz o necessário pra não se entregar. Loura, às vezes bate a louca, resolve pintar. Solta, quem der um passeio vai sem se trocar. No bem bom.
Chegamos ao terceiro bloco dos Sons do Brasil 437, que hoje recebe o autor dessa música que acabamos de ouvir agora, que foi Jogo de Azar, com Luan Ives. Luan, fala pra gente desse som que acabamos de ouvir agora.
Então, Jogo de Azar. Jogo de Azar é uma música que, na verdade, ela foi um resgate pra esse EP aí, Avante. Essa música eu fiz na adolescência ainda, antes de estudar fora, antes de fazer faculdade e tudo. E eu sempre pego, todo trabalho meu, eu meio que pego uma música, assim, que eu fiz lá atrás e meio que resgato. E essa foi o resgate desse EP. E ela tem esse papo mais moderno, assim, né? Fala uma coisa de um amor mais romântico, eu misturo ali, faço uma jogadinha com o Jogo de Azar, começa a falar um monte dessa coisa de características do relacionamento feminino ali, e aí no final, no refrão, eu jogo essa lição de moral aí, quem não é bom ímpar nunca pode ser bom par. É um resgate aí, é a única curiosidade assim do EP, a música que eu peguei assim quando eu fiz mais adolescente, eu acho que pelo papo do EP, dessa coisa mais pra frente, dessa coisa um pouco mais urbana, eu acho que tinha tudo a ver, fiz num arranjo aí bem moderno aí, com os compassos alternados, ímpares, em compassos aí diferentes, enfim. Então foi uma música que eu gosto muito. É uma música bem legal. Eu junto muita coisa aí na produção.
E falando agora no EP Avante, que é o seu filho atual, vamos dizer assim, não é? É o lançamento novo seu. Já tocamos aqui praticamente quase todo o EP. Ainda temos uma música para apresentar pro pessoal aqui. Mas o Avante para você, Luan, hoje, o que, que ele representa na sua carreira de músico? Como que você se posiciona, se sente junto ali com o Avante chegando agora? Claro, teremos palco agora, né? Já que o Escenímico não teve, vamos ter palco do Avante agora apresentando ele por aí.
Então, acho que você já falou aí, mais ou menos. Avante significa seguir adiante, manifestar através da ação. Traz essa renovação aí de energia mesmo, eu acho que era isso que eu tava buscando pra mim, desde o final do ano passado, com essas composições que já tinham vindo e a produção que começou. Eu queria muito levar o meu trabalho, a minha música, a minha arte para os palcos, me apresentar. E eu consegui, nesse EP Avante, calhar, consegui ali marcar o lançamento do EP nas plataformas, né? O lançamento digital, junto com o show de lançamento. E foi o meu primeiro show com a minha banda, do meu jeito, assim, depois de tantos anos aí já gravando música, sem conseguir ir para o palco com o meu trabalho, foi a primeira vez. Então acho que ele já abriu novos caminhos, sabe? E ele continua abrindo, assim, com essa qualidade de composições mais pra frente mesmo, dançantes, alegres, com autoestima, com uma vibe positiva. Eu acho que o propósito dele já foi manifestado, então fico muito feliz que esse trabalho esteja indo pro mundo, que esteja sendo bem escutado, bem aceito, as pessoas estão curtindo muito, então isso que é o mais importante. E é isso, e espero estar fazendo mais show dele aí, espero estar me apresentando aí mais e mais, levando aí pro Brasil, mundo fora.
Circulando com ele, né? Fazendo o danadinho girar. Onde foi o show de lançamento, Luan?
Foi aqui no Rio de Janeiro, no Solar de Botafogo. É um teatro que fica ali em Botafogo e foi um show bem especial, assim. Tem registro dele, eu compartilhei um pouco nas minhas redes sociais o registro, assim, de algumas músicas que estão no EP, né? Consegui fazer um registro bacana de vídeo.
E quem sabe aí consigamos recebê-lo aqui em São Paulo e, claro, como o Sons Brasil fala pro Brasil inteiro aí, vamos pontuar vários lugares com esse show avante aí pra galera conhecer presencialmente esse trabalho, né? Porque eu acho que pro artista, por mais que você trabalhe ali no estúdio, você tenha todo esse esmero e o palco seja uma coisa mais roots, vamos dizer assim, não é? Ali valendo e vamos nessa, mas eu acho que isso é energia, é combustível pro artista. O artista, ele precisa disso, não é? O palco, artista e palco, eles nasceram para viver juntos ali. Então, eu acho que para vocês é interessante isso. Quando chega esse momento, ó, claro que na produção ali você tá trabalhando, tem a criação, depois tem toda essa produção, mas eu acho que a hora do palco é a hora que realmente você extravasa, você bota para fora tudo aquilo que você imaginou na hora da criação e da produção do trabalho.
Eu acho que é isso mesmo. Bom, eu assisti muito, né? Eu sou suspeito um pouco para falar que assisti muito show dos meus pais e eu sempre vi, assim, essa energia, essa coisa muito forte, principalmente da minha mãe. E para mim é um momento de conexão com o público, né? Um momento de conexão não somente com o público, mas comigo mesmo também, com a minha música, porque cada show é único e especial, é aquele momento único que talvez pela própria coisa de ser humano, ele tem algumas imperfeições, alguns desafios, algumas adversidades que só vão acontecer naquele show. Então, quem tá lá, o público, vai se conectar com isso também, né? Alguma coisa que eu vou falar, que eu vou cantar, que vai sair naquele momento, uma inspiração. Eu acho que o show é muito importante pro artista. E é isso, movimentar essa energia, levar pro público, eu acho que é muito importante para todo artista.
Luan, vou pedir para você então mais um momentinho aqui que eu vou trazer o segundo pitaco do Sons do Brasil de hoje, que é um trabalho do Everton Oliveira. O Everton, que a gente conheceu ele também na plataforma Groover, que foi onde eu acabei tendo esse contato mais direto com o trabalho do Luan. Estamos trazendo nesse nosso segundo pitaco de hoje a música Frevo da Saudade, que foi gravada e produzida agora por Everton Oliveira, que é uma homenagem aos 120 anos de nascimento de Nelson Pereira, que é um dos compositores desse frevo aí, e na voz temos Paula Mihan acompanhando tudo isso. Hoje o Everton Oliveira, que é natural de Recife, está baseado em Lyon, na França. Vamos então ouvir Frevo da Saudade com Everton Oliveira, participação de Paula Mihan, e a gente volta para poder passar a régua no nosso papo. Vamos nessa.
Saudade não está sozinho.
Voltamos então depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil do programa de hoje, Everton Oliveira e o Frevo da Saudade, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 437, que hoje teve o prazer de receber para esse papo gostoso Luan Ives, que trouxe um pouco da sua história, do seu trabalho, das suas músicas aqui. A gente tem uma hora aqui, reduzir uma vida toda em uma hora é bem complicado, então a gente deu aquela enxugada, mas acredito que tenha dado para os nossos ouvintes conhecer um pouco mais do Luan, conhecer o trabalho do Luan, e eu só tenho a agradecer você, Luan, de ter dedicado esse tempo aqui aos Sons do Brasil para que a gente pudesse bater esse papo aqui, para se conhecer um pouco melhor e também apresentar o seu trabalho para os nossos ouvintes.
Foi maravilhoso, tá sendo maravilhoso. Na verdade, é um prazer enorme participar desse programa e fazer parte, né, dessa egrégora aí, de todo mundo que trabalha pela cultura, porque vocês fazem muita arte também, vocês ajudam muito nós, artistas independentes, e que principalmente precisamos de um pouco, às vezes, só de um pouquinho de espaço, que é pra isso, né? Em uma hora a gente tenta resumir o trabalho de uma vida toda, mas a gente consegue fazer um trabalho bonito, assim, achar uns caminhos aqui pra levar um pouco pro público, né, um pouco da nossa arte, do nosso trabalho, que a gente ama.
Aproveita, Luan, e manda pro pessoal, então, suas redes sociais, plataformas, onde o seu trabalho está à disposição aí, para que o pessoal possa conhecer, procurar, seguir um pouco mais seu trabalho aí, porque, galera, vale a pena, hein? Trabalho é bacana, então, manda nota pro pessoal aí, Luan.
Bom, então, gente, minhas redes sociais, a maioria é tudo Lua Ives, YVYS, e, na verdade, é Lua, porque o meu Luan é com tio, tudo junto, Instagram, Facebook, é só o YouTube que é o Lua Ives Oficial, que vocês podem ver os clipes oficiais de todas as músicas, de algumas músicas, né, que eu lancei. O EP Avante tem algumas coisas de show também nas minhas redes sociais, vocês podem seguir, curtir, comentar, fiquem à vontade, será um prazer estar compartilhando com vocês aí minha vida, minha arte, minha história. Muito obrigado.
Aproveito aqui também a deixa do Luan, vou convidar você aí para seguir o Sons Brasil nas redes sociais. Lá no Instagram estamos como @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil e o nosso site lançado recentemente, que é o sonsdobrasil.mus.br. Todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá, são 430 e tantos programas à disposição. Daqui a pouco o do Luan vai estar por lá também para que você possa ouvir mais tranquilamente, a hora que você quiser, no carro, em casa, fique à vontade. É só seguir a gente por lá. E, Luan, para a gente encerrar os Sons do Brasil, a gente sempre tem uma tradição aqui que a gente, depois desse papo todo, a gente pede que o nosso convidado escolha uma música para que a gente possa encerrar o nosso programa. E eu sei que tem uma coisa meio pra cima, hein? Meio bastante animada pra gente encerrar, então vou pedir pra você indicar o som de encerramento dos Sons do Brasil 437.
Maravilha, então vamos encerrar pra cima com alto astral, com uma música chamada No Rumo da Venta. No Rumo da Venta é um baiãozão que eu fiz inspirado aí em algumas gírias nordestinas, principalmente do Ceará. Foi uma música que eu meio que canalizei mesmo, ela veio já meio que pronta assim, eu só ajustei ali alguns versos. E é uma música bem pra cima, animada, dá pra dançar pra quem gosta aí de uma música regional, baião, adora um forró também, aproveita porque essa música tem sanfona, tem zabumba, e essa música é bem, bem pra cima. No final ela tem uma surpresinha ali de arranjo, um dubzinho, mas isso daí é pra dar um toque especial aí de personalidade e identidade na produção. E é isso, espero que vocês gostem.
É isso aí, então, agradeço a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o Luan Ives e espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muito som, muita música, muita poesia, muita gente boa, música de qualidade e muito mais. Um abraço para você, muito obrigado, Luan. A chave da Casa Sons do Brasil está na sua mão, é só chegar, abrir a porta e se aconchegar a partir de agora, que estamos aqui sempre lhe aguardando.
Oba, eu que agradeço, que maravilha, um prazer enorme estar aqui, que alegria.
Vamos lá então, No Rumo da Venta com Luan Ives, um abraço e até a próxima semana.
No rumo da venta se mora cambada, com o pé na estrada, quem sabe é quem faz. É bola de gude, é bola de meia, se embola na rede, quem fica pra trás. Enxuga esse pranto, empurra a caçamba, que um quarto de milha não fica no chão. É bola pra frente, vamos virar o jogo, da cara a tapa, mostrar como faz. No rumo da venta se mora cambada, com o pé na estrada, quem sabe é quem faz. É bola de gude, é bola de meia, se embola na rede, quem fica pra trás. Enxuga esse pranto, empurra a caçamba, que um quarto de milha não fica no chão. É bola pra frente, vamos virar o jogo, da cara a tapa, mostrar como faz. Quem sabe quem faz. É bola de gude, é bola de meia, se embola na rede, quem fica pra trás. Enxuga esse pranto, empurra a caçamba, que um quarto de milha não fica no chão. Bola pra frente, vamos virar o jogo, da cara a tapa, mostrar como faz.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.